Atenção emissoras que formam a rede Vida Saudável de rádio e internet. Em 5 segundos, daremos início ao programa campeão de audiência em saúde. O quadro Vida Saudável em rádio e internet. 5, 4, 3, 2, 1.
De acordo com os dados estatísticos, 13,5% das consultas de rotinas e os exames diminuíram durante a pandemia da Covid-19. Passado o susto e já vivendo uma nova fase, o casal está disposto a iniciar a paternidade. Ela está grávida de 8 semanas e está decidida a fazer o pré-natal no posto de saúde perto da sua casa. As dúvidas são muitas de como será a gestação, de se estar preparada para essa gestação, se o SUS vai poder atendê-la e ajudá-la da forma que o neném nasça de forma tranquila. O pai também está otimista, mas também apresenta suas dúvidas individuais. Vai dar tudo certo, e é uma fala que faz comentada a família de ambos os membros daquela gestação. É possível um bom pré-natal na rede de saúde brasileira? Existem especificadores no atendimento da mulher gestante? O pré-natal no Brasil é diferente de outros países? Com o apoio da nossa rede de rádios parceiras unidas por várias regiões brasileiras, incluindo a sua rádio, que neste momento se une em cadeia nacional e nos permite chegar a toda a nossa população levando informações sobre saúde e contextos gerais ao vivo, nas grandes plataformas digitais atuais e com apoio técnico da nossa grande equipe, no jornalismo de Alane Neves e com a apresentação de Dr. Júlio César de Aquino e Júlio Cazé. Participação especial da doutora Lorena Bertolazzo, médica de família e comunidade pela Secretaria Municipal de Saúde de Sinop, no Mato Grosso. Prepare-se para as informações que mudarão o rumo de sua história e compartilhe, pois o que será dito não tem contraindicação e a dose certa de saúde no seu dia. Está no ar para todo o Brasil e para o mundo, um dos quadros de saúde do rádio brasileiro. Para falar do tema pré-natal no Brasil, estamos começando o Vida Saudável de hoje.
Programa Vida Saudável.
Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Vida Saudável, a nossa rede da saúde. E a partir de agora, compartilhar com você o tema tão importante do qual trazemos para a nossa vida de hoje. Transtornos emocionais na gravidez, puérpero. E é claro, temos convidado especial para dividir a nossa bancada. E comigo está ele, Dr. Júlio Cazé. Tudo bem, doutor?
Tudo bem, Elaine? Um prazer imenso falar com você mais uma vez, com toda a nossa equipe, né, as pessoas que nos acompanham, né, para falar aqui na Rede da Saúde, para falar sobre o pré-natal no Brasil, né, o pré-natal brasileiro. Esse que é um tema super importante, Elaine, que nós precisamos refletir, né, após a pandemia da Covid-19, e com certeza a gente tem grandes informações para trazer para o nosso público. É importante, inclusive, você que nos acompanha agora, que você possa escutar, entender, claro, gerar na sua cabeça várias reflexões, para que com certeza possa também compartilhar com a sua família, as pessoas que te acompanham, né, para que de repente sejam informações de qualidade que você também possa ter voz, né, na onde você chega, na discussão na sua comunidade, quer seja no seu grupo de trabalho, enfim, aonde você estiver agora. Um prazer imenso recebê-los aqui na Rede da Saúde.
E é claro, para dividir todo esse conhecimento e trazer mais ainda conteúdo para nós nesse dia, nessa noite, nessa tarde, onde quer que você esteja nesse momento acompanhando o nosso programa, temos uma convidada especial, a doutora Lorena, que vai estar com a gente hoje, Lorena Bertolazzo, que vai dividir para a gente hoje aqui. Tudo bem, doutora?
Boa noite, tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
Seja muito bem-vinda, vai ser um prazer tê-la aqui hoje para dividir aí a bancada do nosso Vida Saudável, da nossa Rede da Saúde, e levar um pouco mais de informação a todos aqueles que precisam na nossa Rede da Saúde. Doutora, para a gente dar início, eu gostaria de colocar aqui a primeira pergunta para a doutora. É possível acreditar que a pandemia, né, o Covid-19, prejudicou o pré-natal no Brasil?
Sim, bastante. A pandemia teve um impacto importante no nosso pré-natal, em vários aspectos. Por exemplo, o acesso à consulta. Como o doutor comentou, acabou se dando maior atenção à Covid propriamente dita e acabou cancelando as consultas, ficou aquele período de Não, o paciente ia à unidade de saúde, não conseguia atendimento. E mesmo quando começou a retornar os atendimentos, a gente tentou priorizar o pré-natal devido à sua importância. Então, houve a diminuição do acesso às consultas. E mesmo quando retornou a consulta, a gente tinha aquela questão de contato. Então, a gente diminuía o número de consultas. Aquela gestante ficava, aquela coisa não me toca, ela ficava com medo, aí vinha outra paciente, tossia do lado, ficava aquela coisa meio esquisita. A gente teve também impacto nos direitos dessa mulher. Então, por exemplo, direito ao acompanhante durante o hospital. Então, aquela coisa não podia ter acompanhamento, num momento tão especial para a mulher, não podia, né? A família ir lá visitar, aquela coisa toda. A pessoa até se adaptou, inventou a charreata, usava o celular, né? Para poder tentar humanizar esse momento tão importante para a mulher. E aí a mulher também não queria fazer os exames. Então, assim, a gente teve muito impacto nessa parte, inclusive em relação à própria doença, né? A gestante e o bebê é uma população de risco do Covid-19. Então, além de tudo isso, a mulher também foi afetada pela doença, propriamente dita, com uma população de risco, aumentando a mortalidade materno-infantil.
É verdade.
Oi, Elaine. Inclusive, eu queria compartilhar uma coisa que é interessante, pegando essa deixa da doutora Lorena, né? Que a gente tem que trazer aqui à luz dessa informação, que Augusto, ele nasceu na pandemia. Foi super interessante que a Ariane engravida, né? Minha esposa engravida na pandemia, e a gente vive essa experiência da pandemia da Covid-19. E exatamente isso, né, doutora Lorena? Como foi, por exemplo, mesmo sendo médico, né? Mesmo nós sendo médico, ambos, a preocupação do adoecimento, né? Como que poderia, né, estar aquele nenenzinho nascendo em frente à pandemia da Covid-19? Vai nascer bem, não vai nascer bem, né? Como você mesmo falou, será que vai ser restrito, né, a nossa entrada, né, no caso para acompanhar o parto do bebê, né? Como é que vão ser as condutas, né? Como é que vai ser depois, claro, também depois do nascimento do bebê, né? A gente pode trazer as pessoas para casa para ver esse bebezinho que nasceu, porque é aquela história, às vezes as pessoas querem, como você mesmo falou, né? O pai quer estar presente na hora do parto, na hora que o neném está nascendo ali, naquele primeiro momento, fazer a primeira foto, e depois a família quer ir visitar. Assim que chega o neném, todo mundo quer estar lá próximo, né? E com a pandemia, foi isso mesmo que aconteceu. A grande angústia de não saber o que era aquela doença, né? Não tem um universo, a gente não, né, não tem um universo muito entendido. E aí, aquela angústia de realmente falar, poxa, esse neném veio, que bom que veio, mas como é que vai ser, né, dentro dessa, num cenário como estava naquele momento, né?
Certo. Doutora, o doutor Júlio colocando, foram vários cuidados especiais que tivemos que tomar, né, nessa época de pandemia, mas graças a Deus que isso já está ficando para o passado e hoje a gente está tentando se reinventar para continuar, né? E como funciona, doutora, o pré-natal em uma unidade básica de saúde do Brasil? Como que funciona?
Primeiro, deixar claro que o pré-natal, ele é muito amplo e a conduta do profissional vai depender do paciente, então sempre individualizado, né? Os exames que ele vai pedir, essas coisas, e depende muito do protocolo que esse profissional está seguindo. Na Unidade Básica de Saúde, o SUS, a gente segue caderno de atenção básica, orientações do Ministério da Saúde. Como que é feito o pré-natal? Então, assim, a mulher desconfiou ali que está gestante, fez um teste de farmácia, deu positivo, ela deve, o mais rápido possível, procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima à sua casa. Chegando lá, ela vai se informar na recepção, já para agendar um primeiro atendimento. O pré-natal pode ser feito uma consulta com o enfermeiro, outra consulta com o médico, e assim sucessivamente. Geralmente, a primeira consulta é com o enfermeiro, que já vai acolher essa mulher, vai confirmar essa gestação. Ele pode pedir o exame do beta-HCG, que é o exame de sangue para gravidez. Positivando esse exame, essa enfermeira, enfermeiro, já vai iniciar o pré-natal dessa gestante. Vai entregar o caderno de atenção, o caderno da gestante, vai orientar quanto à vacinação. Já vai, pode até prescrever as suplementações e já programar as próximas consultas.
Certo. Doutora, existem exames e medicamentos específicos, assim, que são usados somente para o pré-natal?
Sim, o pré-natal, ele tem um protocolo próprio, né, de exames previstos. Como eu disse, pode ter uma variação ou outra, mas basicamente, o que a gente pede no pré-natal? Na primeira consulta, essa mulher, além de ser examinada, tanto pelo enfermeiro quanto pelo médico, quem for atendê-la, ela vai ser ouvida, vai ser pesquisada toda a história pessoal dela, se ela tem alguma doença, se ela usa medicação. E serão pedidos os primeiros exames, que são hemograma, por exemplo, né? Que é para ver anemia, tipagem sanguínea, que é muito importante, principalmente se essa mulher for negativa, né? RH negativa. A glicemia de jejum, que é para saber se essa mulher tem diabetes gestacional, se já tem um diagnóstico prévio de diabetes. Toxoplasmose, que é uma doença muito importante. A gente precisa saber se essa mulher tem imunidade para toxoplasmose, ou se não. Se ela não tem, ela precisa receber orientações para se prevenir em relação à toxoplasmose. As sorologias, HIV, hepatite B e sífilis, que são feitas geralmente num teste rápido. Na primeira abordagem dessa mulher lá na unidade básica de saúde, pela enfermagem, ela já consegue fazer esses testes rápidos e já tomar alguma providência se necessário. Exames de urina, principalmente a urina simples que a gente fala, né, que é para analisar essa urina certinha, e a urocultura, que é para pesquisar infecção urinária, que é muito importante na gestação. Outro exame que a gente pode falar.
Pode continuar, doutora, pode falar.
E a ultrassonografia, né? Que também é controverso aí em relação a quais são, com as quantidades, mas já pode ser pedido sim a primeira ultrassonografia para determinar certinho a idade gestacional dessa mulher. Que geralmente a gente se baseia na última menstruação, mas geralmente é confuso, né? Não fica muito exato, a gente precisa de uma primeira ultrassonografia geralmente.
Já ia perguntar sobre isso mesmo, doutora. Tem muitas pessoas que têm dúvida ali na questão de fazer, né, a ultrassom ali logo no início da gestação. Corre algum risco ou não, doutora?
Não, a ultrassonografia ela não tem radiação nem nada. Pode ser feita, e até é bom que seja feita de maneira precoce para a determinação da idade gestacional de maneira mais precisa. Não tem problema nenhum, pode ser feito.
E, doutora, como funcionam os atendimentos da gestante de risco, né? Elas permanecem em uma unidade básica de saúde ou são, no caso, guiadas, né, para outra unidade?
A gestante, quando ela é classificada de risco, que isso é feito lá na primeira consulta, no pré-natal, ela vai ser acompanhada tanto pelo médico na unidade dela de saúde, quanto pela atenção especializada, no caso, ginecologia, né? Não existe alta do pré-natal, essa mulher não vai ficar só acompanhada pelo alto risco, ela vai continuar tendo a unidade básica de saúde dela como referência, porém ela também terá o acompanhamento com o ginecologista no centro de referência de cada município, porque essa gestante precisa de um pouquinho mais de acompanhamento, às vezes exames específicos, né, que entrem na especialidade do ginecologista. Mas ela acompanha nos dois, na UBS e com o médico especialista focal.
É muito importante, né, ter o acompanhamento, até porque, se necessário, o atendimento está sempre à disposição, né, doutora?
Com certeza.
E quais são, doutora, os sintomas mais preocupantes das grávidas para os médicos e enfermeiros que acompanham o pré-natal? O que é um sinal de alerta neste caso?
A gente sempre tem algumas perguntinhas chaves que a gente faz durante a consulta, exatamente para pesquisar coisas que precisam ser abordadas na hora, né? Então, alguns exemplos são: ardência para fazer xixi, pensando em infecção urinária, que é muito importante na gestação, devido ao risco de aborto, prematuridade. Então, se está ardendo para fazer xixi, essa mulher tem algum corrimento vaginal, sangramento, perda de líquido, tá suspeita de que rompeu a bolsa, contrações, dependendo da época, né, que essa contração ocorre, pensando em um trabalho de parto prematuro. E pensando em pressão alta, essas coisas, alguns sintomas são turbação visual, pontinhos brancos, né? Dependendo do inchaço muito grande, inchaço de face, mãos e pernas, também chama atenção. É comum, às vezes, um leve inchaço no final de gestação, mas um inchaço mais importante tem que ser avaliado, sim.
Doutora, tem uma pergunta importante que eu acho que eu já ouvi muitas mães falar sobre isso. É possível confiar na rede da saúde brasileira para um pré-natal de qualidade? Porque eu vejo que muitas vezes algumas mães fazem o pré-natal ali, né, na rede da saúde, mas buscam também no particular. E aí, doutora?
a nossa saúde pública ela é extremamente capacitada para, sim, realizar um pré-natal eficiente, adequado para essa mulher, para que ela tenha um bom desfecho da sua gestação e que tenha um bebê saudável. Desde que sejam seguidos os protocolos, né, os exames, esses exames que eu citei, que são os básicos, são os necessários, são os que são estudados e que foram vistos, baseados em evidência, que são os que precisam ser feitos, né? Às vezes, como eu disse, depende do protocolo e do profissional, ele individualiza. Então, uma certa gestante tem uma certa situação de risco dela, que a gente pode pedir um exame a mais ou a menos, mas esse básico é o que é necessário para uma gestação adequada e saudável, né? E a mesma coisa em relação à ultrassonografia, que eu geralmente também tem as dúvidas, né?
Sim.
Já tem diferença, às vezes, uma diferença do particular para o público. Mas, como eu disse, o que é previsto no caderno de atenção básica pelo Ministério da Saúde é o suficiente para que essa gestante tenha um bom parto e esse neném venha ao mundo saudável. Pode ser confiável, sim, com toda certeza. Desde que essa mulher realize o pré-natal adequadamente, né? Tem que seguir as consultas, as orientações, tudo certinho.
Eu ia falar justamente isso, a responsabilidade de ambas as partes, né, doutora? A parte médica, né, faz a parte dela, mas a paciente também tem que cumprir com o seu papel, né? Com os cuidados pedidos, com os exames exigidos ali também na hora da consulta, porque é uma junção, né, para que dê certo, né, doutora?
Com certeza.
Exato, Elane, inclusive algo que é importante que eu vejo quando a doutora Lorena fala, né, e a gente vê que a gente fala com muito carinho, né, principalmente médico de família, quando ele vê a questão do pré-natal, né, que esse, às vezes a gente fala que é até o desgaste mesmo da equipe de saúde, aí inclui principalmente no caso o médico, que está responsável pela aquele pré-natal, e também o enfermeiro, né, da atenção primária de saúde, que está responsável em cuidar dessas gestantes e fazer a chamadas busca ativa, muitas vezes, daquelas gestantes que não aparecem, que faltam em consultas, que às vezes não traz o exame que a gente tem, né, com a grande preocupação de ter algum problema pro bebê, né? Nós vivenciamos uma coisa que é importante no Brasil também, é essa questão, por exemplo, das dependências químicas, principalmente, de gestantes que, né, que são dependentes de álcool, né, de cigarro, dependentes de até drogas, né, mais pesadas, como cocaína, crack, né? E aí esse pré-natal, inclusive, é considerado pré-natal de risco. A gente vai ver que, né, essas gestantes, esse neném pode sofrer consequências também gravíssimas, né, doutora? E é algo que a gente tem que prezar muito, né? Porque isso é a responsabilidade do ensino também, na docência do ensino. A gente vai falar que aquele bebezinho que está lá, ele vai levar uma, que vai nascer no mundo, ele vai levar uma marca pra gente pro resto da vida, da gente pro resto da vida. Locais, populações que têm as suas características diferentes, que o protocolo muitas vezes, mesmo que a gente tenha a característica do protocolo instituído pelo Ministério da Saúde, mas que a gente vai ter que fazer algumas adaptações para aquelas populações. Lembrarmos que nós temos, por exemplo, né, a própria população indígena, a população que está disponível ali, que é uma população que muitas vezes tem as suas características únicas, né? Levar em consideração também, como você mesmo comentou, doutora Lorena, a questão, por exemplo, da idade da gestante também. Não é a mesma coisa o pré-natal da mulher mais velha, né, com mais anos, vamos dizer assim, de vida, de que uma jovem. E às vezes também aquele pré-natal da adolescente, né, aquela adolescente que está ali conosco, né, que às vezes ela tem 10, 11 anos, né. Aí as pessoas que nos acompanham vão falar assim, mas poxa, mas 11 anos engravidou, opa, né? A gente tem pré-natal, a gente teve a possibilidade de fazer já pré-natais, inclusive de crianças, né? Vamos dizer assim, que a gente fala de adolescentes, vamos dizer assim, com 11 anos de idade. Então é algo que a gente precisa, né? Que a gente vê, é como você mesmo fala, que a gente precisa individualizar.
É bem isso mesmo, doutor. Dentro do próprio Brasil, como o senhor diz, que é um país muito grande, tem uma variação muito grande. Até a questão de suplementação, por exemplo, de vitaminas, a gente lê no caderno, ele orienta, né? Em lugar que a gente tem que suplementar a vitamina A na gestante, e outros lugares não, né? E tem essa variedade. Nossa, o pré-natal, eu gosto particularmente de fazer pré-natal na atenção básica. E é muito, muito variado. E o que chama atenção é que, teoricamente, na atenção básica, a gente acompanha, como diz, todas as gestantes. mas seria mais voltado para o baixo risco, né? A gente acompanha todos, mas é mais baixo risco. Mas a realidade é que a maioria dos nossos gestantes são médio para alto risco. Então, já pela idade, por exemplo, menor de 14 anos, já é alto risco. Gemelar, paciente dependente química e uso de psicotrópico, que é a realidade nossa. A maioria delas estão lá com a gente.
Exato, e você traz uma coisa que é importante nessa questão mesmo do alto risco, porque é isso, a gente nem todos os lugares nós temos, por exemplo, a especialidade, né, vamos dizer assim, o especialista focal que a gente pode encaminhar essa gestante. Então, muitas vezes, o médico de família e comunidade, ele vai ali na sua limitação ter que dar conta daquele pré-natal, né? Olha que interessante, né? Me trouxe aqui a impressão, uma coisa que eu até comentava esses dias agora com um colega também médico, né? Que me chamava a atenção, por exemplo, uma coisa muito interessante. Em Cuba, uma curiosidade, né? Trazendo aqui o exemplo. Se uma gestante, a gente descobre que a gestante ela debuta com diabetes gestacional ou hipertensão gestacional, essa gestante ela não fica na casa, ela não fica em casa. Essa gestante ela vai para um lugar chamado lar da gestante. E ela fica sob observação nesse lugar como se fosse uma internação, vamos dizer assim. Só que claro que ela não fica internada, né? Ela tem um livre acesso, né? Mas ela fica ali sob aqueles cuidados até o nascimento, né? Então, assim, eles consideram, por exemplo, gestação gemelar, diabetes gestacional, hipertensão gestacional como algo muito importante que precisa cuidar muito. É uma coisa que não existe uma comparação, mas sim a gente observa os pontos positivos e negativos de cada, por exemplo, sistema de saúde, né? Falando nesse exemplo.
Mas, doutor, é tão importante a gente falar sobre a saúde da grávida, né? Porque a gente passou por tantas mudanças, tantas adaptações, né? E a saúde, ela vem evoluindo, trazendo tudo isso para a nosso favor. Então, colocar a saúde em uma posição no qual a grávida, né? No caso ali, a gestante, ela possa confiar na saúde brasileira, que hoje é uma das maiores redes de saúde, que dá todo um suporte necessário do início, né, ao fim da gravidez e dando continuidade à saúde do bebê. Isso é tão importante colocar para a gente, para que as grávidas, as gestantes possam cada vez mais buscar esse conhecimento, né? Buscar os postos de saúde para que ela possa ter uma boa saúde. Esse pré-natal, ele é tão importante, tanto para a mãe quanto para o bebê, e o pós também é importante colocar. Hoje nós estamos aqui na bancada com o doutor Júlio, que é médico de família e comunidade, e a doutora Lorena também. Muitas vezes, as mães, elas é o primeiro contato ali no posto de saúde, né, que elas têm, e ter todo esse conhecimento, esse gabarito, colocando ali a sua vivência, a sua experiência à frente, né, da saúde, é muito importante, né? E eu gostaria que, para a gente encerrar, né, doutor, a doutora respondesse para a gente a nossa última pergunta aqui, né? É possível acreditar que, apesar das dificuldades, temos uma das melhores estruturas de atenção materno infantil do mundo, e o pré-natal é cuidado importantíssimo, que apontam indicadores, doutora?
Sim, com certeza. Eu falo assim, porque nós temos o SUS, gente. O SUS é maravilhoso, que apesar das suas, né, dificuldades e limitações, ele permite esse acesso da criança, da gestante, ao cuidado. Então, até a gente estava comentando, número de consultas, por exemplo. A OMS prevê, no mínimo, 6 consultas de pré-natal, considerar adequado, né? Um pré-natal adequado. Mas, na nossa agenda, a gente coloca uma consulta mensal, até 28 semanas, de 28 a 36 quinzenal, de 36 em diante, semanal. Se essa gestante começar ali o pré-natal no primeiro mês e fizer todas as consultas, ao final, ela terá realizado 14 consultas. Né? Quantas oportunidades ela teve de ser cuidada, de ser detectado alguma intercorrência e realizar alguma intervenção precoce para, sim, que chegue, esse neném chegue com saúde lá no final da gestação. Então, sim, nós temos sim uma estrutura boa, temos acesso, temos o SUS, que permite à população acesso ao parto, ao acompanhamento no pós-parto, temos a puericultura realizada nas UBS, né? Acompanhamento da criança, crescimento, desenvolvimento. Temos vacinas, né? A vacinação pública, que é maravilhosa e faz parte também do pré-natal, algumas vacinas. Acesso à suplementação básica, no mínimo, sulfato ferroso, ácido fólico, que também é previsto na rede pública para a gestação ser saudável. Então, sim, eu acredito numa estrutura boa, tem seus efeitos, a pandemia deu uma bagunçada, se já tinha, estava caminhando, deu um passinho para trás, agora a gente continua para frente, e cada um fazendo a sua parte, a coisa vai andando, vai funcionando.
A verdadeira resiliência, né, que a gente vai encontrar aí, no caso, no nosso sistema de saúde brasileiro, né?
É verdade, mas a doutora ainda tocou num assunto muito importante. Além de todo o pré-natal, todas as consultas, temos também algo muito importante, que vem com a medicação, né? E aí, quando a gente faz esse acompanhamento, a gente realmente é acolhido, né, pelo SUS, de uma maneira em geral, com todo o suporte que ele tem para nos oferecer. Sabemos que, infelizmente, muitas vezes é falho, mas os gestores, os médicos que estão ali presentes sempre fazem o que podem para acolher e para cuidar do paciente como se deve, né, doutora?
Sim, com certeza. E mais uma coisa, durante o pré-natal, além do cuidado dessa mulher, em relação aos exames, todo o protocolo de pré-natal, é uma oportunidade que a gente tem de avaliar a questão social, por exemplo, sim, abordar a violência dessa mulher, né, em casa. Essa mulher tem a oportunidade do profissional de promover a amamentação. É durante essas consultas que o profissional vai trabalhando a questão da amamentação, aproveitando o gosto dourado, né?
Sim.
E é uma coisa também que a gente esquece e que também é fornecido no SUS, meio vagaroso, mas é previsto, é a anticoncepção, ela que é a dura, por exemplo. Então, sim, durante esse pré-natal que essa mulher deve ser abordada sobre o seu método contraceptivo pós-parto. Ela pode programar com o médico dela a inserção de DIU, que pode ser feita na unidade básica de saúde, por exemplo, né? Uso de contraceptivos que também estão disponíveis no SUS. Sim. E a programação da laqueadura ou vasectomia, de acordo com cada município. Tem que ser no mínimo 60 dias antes do ato, né?
Certo. E levar em consideração que o sistema mudou, né? Agora, né? Há poucos dias mudou, no caso, a questão da laqueadura e da vasectomia, né? No Brasil, né? Então, assim, é interessante se informar, né? Ela tinha um pouco de rigidez, né, doutora? E que agora a gente consegue... Existe uma flexibilização, né? Agora, que é importante exatamente isso, que a população brasileira tenha esse conhecimento e faça, né? Uma vez que, por exemplo, queira não ter mais filho a partir daquele bebezinho, né? Então... Aí existe já uma nova lei sobre laqueadura e a vasectomia.
É verdade, houve uma alteração e você pode procurar aí no posto mais próximo da sua casa ter essas informações, porque as alterações podem ajudar você, né? A que tanto espera para fazer a sua laqueadura também. Ou até mesmo, no caso, também a colocação do DIU, que há uma procura muito grande também. E, doutor... Para a gente encerrar, temos aí o nosso agenda de hoje?
Nossa receita pronta, né? Na realidade, né? Uma receita pronta, bem preparadinha, então. Vamos lá, vamos de receita pronta.
Receita pronta. Pronta.
E o nosso receita pronta de hoje vai com a seguinte frase. É possível acreditar que, apesar das dificuldades, temos uma das melhores estruturas de atenção materno-infantil do mundo, e que o pré-natal é cuidado importantíssimo, que apontam indicadores importantes de atenção e saúde. Cuidar da mamãe e do bebê é cuidar de si mesmo. Assina Júlio Cazé para a receita pronta de hoje, Elaine.
Tá certo, doutor. E aqui a gente encerra a nossa rede da saúde, o nosso Vida Saudável, e eu só tenho é aqui agradecer ao doutor Júlio, a doutora Lorena, que hoje esteve aqui compartilhando um pouco do seu conhecimento e principalmente da sua vivência dentro dos consultórios, para que possa ajudar outras pessoas. Muito obrigada, doutora.
Obrigada a todos vocês, foi um prazer.
Obrigada, doutor Júlio.
Obrigado, Elaine, mais uma vez pela oportunidade, né, e que essas informações com certeza possam chegar aí na nossa população, no coração da nossa população, nosso povo, você que nos acompanha, aonde quer que você esteja no Brasil, né, nesse rincão brasileiro, onde você estiver, com certeza leve essas informações para as pessoas que estão próximas de você, faça a vida ser realmente saudável aí onde você está, né, que nós estamos toda semana aqui trazendo conteúdos e informações para que você possa realmente se nutrir desses conhecimentos e aí ter um conhecimento bem maior daquilo que você precisa para discutir com a sua família e, claro, com os seus, né, Elaine?
É É verdade, doutor Júlio. Eu só tenho a agradecer a todos pela nossa rede da saúde. E não perca, né, doutor, os próximos capítulos, porque vem mais novidade por aí, né?
Com certeza, com certeza. Vida Saudável acontecendo toda semana e claro, agora, claro, no seu sexto ano de existência, Elaine.
É verdade. Até a próxima, gente. Nossa Vida Saudável fica por aqui hoje.
Até semana que vem. Tchau, tchau.
Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde.